Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento.
Graça e paz a todos. Graça e paz, Casa da Fé. Graça e paz a todos que ainda estão a visitar, a conhecer a Casa da Fé. Glória a Deus por essa manhã. É uma alegria mesmo para mim, para minha família, poder estar cá de volta. Já estive cá em outro tempo, mas estar cá de volta com vocês é muito bom. Eu estou muito feliz por isso, muito feliz por ver os starts que Deus tem dado para cá e ver essa família crescendo. Eu louvo a Deus mesmo pelo que o Senhor tem feito na Europa, pelo que o Senhor está a fazer cá em Portugal, e ver que vocês estão fazendo parte disso é muito bom. Então eu oro para que nessa manhã o Espírito Santo possa ter a liberdade no vosso coração, para Ele falar, para Ele te inspirar, para Ele te orientar. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso grande mestre, Ele é o Senhor dessa dispensação. Nós estamos numa dispensação onde o Espírito Santo, Ele é o condutor, e Deus quer nos conduzir mesmo através do Seu Espírito. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a você curvar a tua cabeça, faz favor, para que nós possamos nos conectar agora com a palavra e com aquilo que o Senhor quer fazer. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, nós reconhecemos que Tu és o nosso grande mestre. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos feito chegar até aqui. E debaixo dessa unção e nessa estação que estamos, queremos te trazer honra, queremos te trazer glória, queremos te trazer louvor. E nós colocamos, Pai, o nosso coração para fluir debaixo da inspiração da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, dos dons do Teu Espírito mesmo. Queremos fluir, Pai, debaixo das manifestações do Teu Espírito. Estamos abertos para receber delas. E desejamos também fluir com elas. Por isso, eis-nos aqui, a nossa boca é Tua, nossas mãos são Tuas. E colocamos aqui, abertos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, a Tua palavra, e sabemos que o Senhor é um com a Sua palavra. Então, eu te peço em nome de Jesus, que a Sua palavra possa falar com clareza tudo aquilo que o Senhor quer comunicar para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que for ouvir essa ministração pelas redes sociais. Nós clamamos em nome de Jesus por salvação. Nós nos conectamos, Pai, com essa dispensação onde o Senhor tem colocado uma unção de proclamação e das Tuas boas novas. E por isso declaramos na autoridade do nome de Jesus que essa mensagem vai tocar em vidas para salvá-las. Nós concordamos com a inspiração do Espírito, Pai, para trazer salvação, curas. Nós concordamos com milagres. Existem milagres, irmãos, em nome de Jesus. Milagres que o Senhor quer fazer em familiares que às vezes estão distantes, mas nós estamos debaixo de uma dispensação do ministério do Espírito, em nome de Jesus. E nós concordamos nessa manhã com milagres. Pessoas recebendo alta de hospitais, sobrenaturalmente, pessoas recebendo alta de hospitais, sobrenaturalmente, uma unção de cura fluindo sobrenaturalmente sobre essa terra nessa manhã, sobre as nações nessa manhã. Em nome de Jesus, como igreja, como embaixadores de Deus, debaixo consciente da nova aliança, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade como igreja e concordamos com uma unção, em nome de Jesus, de cura e manifestação nessa manhã, em nome de Jesus. E pessoas a receber alta de hospitais, como igreja, casa da fé, como irmãos em Cristo, embaixadores, nos levantamos nessa manhã, nessa dispensação. Recebam alta de hospitais, sobrenaturalmente, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, receba, receba, receba. Nós como igreja, nós somos posse, no nome de Jesus, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós somos sarados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas chagas somos sarados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, e pelas suas chagas fomos sarados. Está escrito, escrito está, está escrito, escrito está. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele carregou, Ele levou sobre si, verdadeiramente, e pelas suas chagas fomos sarados. Recebe cura nessa manhã, recebe cura nessa manhã, recebe saúde nessa manhã, e nós declaramos saúde divina, recebe nessa manhã, saúde divina, em nome de Jesus. Ah, em nome de Jesus, tomamos posse de saúde divina. Diga, é minha. Agora. Aleluia. 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 Eu quero te convidar a andar comigo um pouco nessa manhã na palavra de Deus. O Espírito Santo vem colocado no meu coração um novo nível para adorarmos a Deus. Sabe? Eu creio no meu espírito, pastor Arthur, que tem um nível maior para os ministros de música. O Senhor foi ministrando no meu coração. Existe uma força do Espírito para os ministros de música. Existe um nível maior para aqueles que estão vindo cá e tocado. Sabe, Deus, o Espírito Santo traz assim um renovo para vocês nessa manhã. E como igreja, eu quero dividir, porque a Bíblia diz, e nós vamos ver aqui, que nós todos somos adoradores, não são só os que cantam a música. Todos somos chamados, né? Deus procura adoradores. Mas existe uma porção específica para os ministros de música, então eu peço que você fique conectado, porque Deus está chamando vocês para um novo nível. Para um novo nível, para que os ministros de música... Não, a Casa da Fé vai crescer não só pela unção da palavra que Deus tem colocado nesse púlpito, mas também pela unção que Deus tem colocado nos ministros de música. Amém? Essa igreja não vai só aparecer, me entenda o que eu estou a dizer, refletir, ok? Não só pelo que Deus tem depositado no púlpito, mas tem dando uma unção para os ministros também tocarem em outros ministérios, avivarem ministérios que cá em Portugal às vezes estavam tão, sabe, murchinhos, mas o Espírito Santo quer fazer florescer também através dos ministros de música. Vocês não estão desamparados, porque o Espírito Santo diz: não te desamparo, não te deixo, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Glória a Deus. E você que tem uma chamada para servir no Ministério de Música, eu creio que o Espírito Santo vai começar a trazer isso mais à tona no teu coração. Sabe, se você ainda não se envolveu e o Espírito Santo tem colocado no teu coração para se envolver nesse ministério, fala com o pastor, mas pelo Espírito eu creio que o Espírito Santo está fazendo essa chama acender. Tem pessoas para entrar, sabe, tem pessoas para fazer parte. Amém. Que Deus está trazendo. Amém. Numa velocidade mais rápida. E alguns já estão até aqui. Alguns já estão até aqui, mas às vezes estão precisando de um encorajamento. E o Espírito Santo nessa manhã está a os encorajar. Amém. Yes. Uau. João 4, vamos começar lá, por favor. João 4, no verso 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. João 4, 13 e 14 diz: quem beber desta água terá sede outra vez. Diga, quem beber desta água,
terá sede outra vez.
Mas Jesus respondeu assim: mas quem beber da água que eu lhe der, diga, a água que eu lhe der, uau, nunca mais terá sede. Diga, nunca mais.
Nunca mais.
Mais uma vez, por favor. Só para você não esquecer.
Nunca mais.
Uau, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, diga, a água que eu lhe der. Uau, se tornará nele uma fonte de água. Diga, se tornará uma fonte. Repita, faz favor. Só para você memorizar, de novo. Uau! Se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode repetir tudo isso comigo? Se tornará uma fonte a jorrar
para a vida eterna.
Uau! Glória a Deus. Próximo. Faz favor, verso 20 e 24, ele diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte. Diga, adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 24, 21, faz favor. É o 21, que é do 20 ao 24. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Diga, nem neste monte,
nem
em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Diga, nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. Verso 23. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou. Diga, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Muitas vezes pessoas fazem um pouquinho de confusão acerca dessa palavra em verdade. Pessoas interpretam como adorarão em sinceridade, com o coração limpo. Tudo está dentro do contexto, mas no entanto, o contexto específico que a palavra quer tratar aqui é de acordo com a palavra de Deus. Adorarão com conhecimento da palavra de Deus. Amém? Porque adorar a Deus em espírito e em verdade vai te trazer para um novo nível. De fato, na nova aliança, quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós somos colocados em um novo nível. Levantar uma adoração a Deus em espírito e em verdade te leva para um next level. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito.
Deus é Espírito.
Mais uma vez, por favor.
Deus é Espírito.
Mais uma vez.
Deus é Espírito.
E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. Diga, é necessário.
É necessário.
É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim: vocês, porém, são povo escolhido. Medita sobre isso. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Medita comigo um pouquinho aqui. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na King James, na versão King James, ele vai dizer assim: que você, assim vocês podem mostrar o seu louvor às pessoas. Assim vocês podem mostrar o seu louvor. Vocês podem mostrar o seu louvor. Isso eu fiquei a meditar sobre isso. Mostrar o seu louvor. Apresentar as incríveis coisas que Deus faz. Mostrar o seu louvor. Mostrar o louvor dele. Apresentar a perfeição de Deus às pessoas. Apresentar a excelência de Deus para as pessoas. Apresentar a majestade de Deus às pessoas. Assim vocês podem mostrar o seu louvor. Mostrar o louvor dele. Deus deseja e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus deseja que nós entendamos que nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos um povo chamado por Deus para mostrar, para anunciar, para apresentar os incríveis feitos de Deus. Deus nos chama para o louvor da sua glória, para a sua gloriosa graça. Deus te chama para mostrar isso. Aleluia. Glória a Deus. Salmos, no capítulo 22. Eu queria que você fosse lá. Salmos 22. Aleluia. Salmos 22. Ele diz assim no verso 3: Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Deus é santo e está entronizado. Ou em outras versões, ele vai dizer que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos ainda em 22, o capítulo, no entanto, agora no verso 22. Ele diz assim, Salmos 22, verso 22, diz: Proclamarei teu nome a meus irmãos no meio de teu povo, reunido te louvarei. Veja aqui o salmista falando com intensidade que ele proclamará, que ele louvará. Veja o desejo de engrandecer a Deus. E continua comigo até o verso 25. Ele diz: Louvem ao Senhor, louvem o Senhor, todos os que o temem, glorifiquem-no, todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no, todos os descendentes de Israel. Verso 24. Pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Você pode dar um aleluia por isso?
Aleluia.
Não lhes deu as costas, mas ouviu, diga ouviu, os seus clamores por socorro. Verso 25. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Aleluia, glória a Deus. Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Deus nos chama para mostrar o seu louvor. Deus nos chama para apresentar as suas obras incríveis. Deus nos chama para perceber que na nova aliança Ele preparou um novo nível para nós. Adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adoradores que podem se apropriar do conhecimento da palavra e perceber que nós não somos como Moisés. Por mais que às vezes muitas pessoas desejam cumprir a velha aliança, estar na nova, na velha aliança, mas no entanto a Bíblia diz que nós não somos como Moisés, que precisava cobrir o rosto, porque desejava preservar aquela glória que estava, que era passageira, que era transitória, e Moisés cobria o rosto para preservar, porque ele queria guardar, reter, segurar aquela glória. Só que a Bíblia vai dizer que nós não somos como Moisés, nós não estamos na velha aliança, nós estamos numa nova aliança, aonde temos um acesso para trazer honra e trazer glória a Deus em espírito. É um privilégio, nós podemos ter acesso a Deus pelo espírito. E de fato, é o Espírito que nos conduz nessa vida cristã. Nós estamos na nova aliança, debaixo do ministério do Espírito. Nós temos com quem contar, mesmo que não tenha ninguém ao nosso redor. Nós temos por quem gritar socorro e saber que Ele vai nos ouvir, mesmo que não tenha nenhum socorro aparente, você não tenha nem como saber como será resolvido, qual será a solução, mas você tem o Espírito Santo. E nós estamos debaixo desse ministério do Espírito. Nós estamos debaixo dessa dispensação. No Velho Testamento, eles adoravam de acordo com o Velho Testamento. No Velho Testamento, eles traziam o louvor e a glória, a adoração para Deus, de acordo com o Velho Testamento. Mas a adoração do Velho Testamento, ela não serve para o Novo Testamento. O Velho Testamento tinha as suas formas e as suas características, no entanto, na Nova Aliança, Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para perto. Deus abriu, através da sua promessa, que Ele prometeu, Ele abriu um acesso para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele no nível que Ele espera. Deus te convida a perceber isso. Existe um nível que Ele preparou na nova aliança para que eu e você o adore. E o nível que Ele preparou é em espírito e em verdade. Deus te chama para que você, Deus procura verdadeiros adoradores. O que é isso? Adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que mostrarão o seu louvor. Deus quer mostrar os seus feitos para as pessoas, nessa nação, nessa terra, nessa dispensação, nessa estação. Deus quer apresentar os seus feitos. Deus quer de fato mostrar para um ateu que Ele existe e que Ele está vivo. Deus quer de fato mostrar para um incrédulo que Ele é real, porque de fato Jesus está vivo. De fato, a sua palavra é real e verdadeira. De fato, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, através de nós, Ele quer mostrar para as pessoas. É através de nós. Apresentar a sua excelência. Apresentar a sua perfeição. Apresentar as suas obras. Apresentar os seus feitos. O salmista, ele vai dizer certa vez: quão admiráveis são as tuas obras, quão grandiosos são os teus feitos. Ele contempla as obras de Deus através da adoração a Deus. E isso, Deus quer estar nos chamando também na nova aliança para darmos a Deus agora em espírito, ou melhor dizendo, pelo espírito. Pelo Espírito. Aleluia. Pelo Espírito. Glória a Deus. Eu quero, por favor, que você abra lá em Joel. Joel no capítulo 2, no verso 28 e 29. Nós temos uma promessa do próprio Deus Pai. Uma promessa do próprio Deus. Que Ele deixou na antiga aliança. E diz assim, Joel capítulo 2, verso 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei. Veja aqui que a expressão é derramarei. Meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre os servos e as servas. É uma promessa que o próprio Deus Pai faz através do profeta Joel de derramar o seu Espírito. Diga, Jesus está vivo. Diga, Jesus é real. E Ele deseja derramar o seu Espírito. Aleluia. Agora, na Nova Aliança, vai por favor para João. João no capítulo 7, verso 37 e 38. 37, 38 e 39. João capítulo 7, no verso 37. Ele diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse. Saiu da própria boca de Jesus. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, porque de fato, água viva é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma água viva, ou tipifica uma água viva. Ele diz, água viva estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos, veja que diz, a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então veja que ele diz água viva. Mas o verso 38, volta lá por favor, ele vai dizer assim, as Escrituras declaram rios. Em João 4, no verso 13 e 14, nós lemos que existe uma fonte que jorra para a vida eterna, dentro de nós. Mas perceba que há uma obra do Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Eu não sei aqui, quem já nasceu de novo aqui? Há uma obra do Espírito Santo quando você nasce de novo. Nós nascemos de novo quando recebemos a pessoa do Espírito Santo. Quando nós recebemos, aceitamos, a pessoa do Espírito Santo vem morar em nós. Nós nascemos de novo. Essa obra do Espírito Santo no novo nascimento. No entanto, a plenitude do Espírito Santo, nós não recebemos no novo nascimento. A plenitude do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, nós não recebemos no novo nascimento. Porque a obra do Espírito Santo em nós, no novo nascimento, é recebermos ou aceitarmos ou acolhermos a sua pessoa. Nós recebemos a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um tremor, o Espírito Santo não é uma manifestação esquisita. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E quando nascemos de novo, recebemos a pessoa do Espírito Santo no nosso coração, no nosso espírito. No entanto, existe um derramar do Espírito Santo, existe um poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele também tem poder. Então, quando nascemos de novo, recebemos a pessoa, o ajudador, o consolador, o protetor, o guardador, o mestre. Mas existe um revestimento de poder do Espírito Santo. Existe um revestimento. Não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo. Porque você, quando nasce de novo, você recebe a pessoa do Espírito Santo. Mas existe um revestimento. Ou seja, você tem vestes agora, amém? Nós estamos vestidos, amém? Mas quando chega uma estação de inverno, nós colocamos um revestimento. E aqui em Portugal também se precisa. Não é a Suíça nem nada, mas nós temos casas aqui frias, e nós às vezes até em casa precisamos de um revestimento. Você tem uma roupa aqui, mas você precisa de um casaco, você precisa de uma blusa da Decathlon, você precisa de uma calça térmica e depois uma calça por cima, e vai um re. Então existe um revestimento. Não quer dizer que você não tinha o Espírito Santo, você tem a pessoa do Espírito Santo, você recebeu quando nasceu de novo, quando aceitou. Mas só que ele é uma pessoa, mas ele também quer te revestir para o frio que nós passamos às vezes aqui. Há uma necessidade de recebermos a pessoa do Espírito, mas também há uma necessidade de recebermos o revestimento de poder, ou o poder do Espírito, ou o derramar do Espírito. Há uma necessidade. Então João, no capítulo 4, ele vai dizer no verso 13 e 14, que nós recebemos o quê? Diga, uma fonte que jorra. Jorra para onde? Para a vida eterna. Para onde? Diga, existe uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando recebemos a pessoa do Espírito Santo, recebemos, diga, salvação. O quê?
Salvação.
Quando recebemos a pessoa, o nosso espírito é recriado, o nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus, fomos salvos, recebemos salvação. Mas quando recebemos o derramar do Espírito Santo, que aí João 7, não é João 4, 13 e 14, que fala da fonte que jorra para a vida eterna em outras palavras, salvação, amém? Mas em João 7, no verso 37 ao verso 39, ele vai dizer que existe o quê? Não é fonte, ele vai dizer que existe o quê?
Rios.
Então, a fonte tipifica a salvação através da pessoa do Espírito Santo. Mas os rios, e ele diz que é água viva, não é água só que você recebe e fica parada. Não, a água é viva.
Então ele não está só aqui parado, ele vai borbulhar, é água viva. Borbulha e não fica só em ti, mas a Bíblia diz que os rios de água viva acontece o quê? Fluirão, muito bem, fluirão, ou seja, vai para fora, vai para os outros, vai apresentar as incríveis obras de Deus, porque Deus ainda está ungindo pastores, Deus ainda está ungindo profetas, Deus ainda está ungindo evangelistas, Deus ainda está ungindo todo o seu povo para ser testemunha. Deus ainda está ungindo o povo para ser testemunha. E é isso que o revestimento, que é o poder do Espírito Santo, tipificado quando ele diz aqui em João 7, como água viva, como rios, não é fonte, é um rio. Esse revestimento, esse derramar, tipificado como esse rio, como esse poder que vai te ajudar a ser testemunha, ajudar a mostrar o poder de Deus, a mostrar as incríveis obras, a apresentar os feitos admiráveis, a apresentar as maravilhas, a apresentar a grandiosidade, de fato, que Deus existe. É através desse poder que você vai conseguir mostrar. Agora, se eu sei que eu sou salva, eu recebi a pessoa do Espírito Santo, eu recebi Jesus no meu coração através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Mas se eu também sei que eu sou revestida de poder, é por quê? Como é que eu sei que eu sou revestida de poder? Como que faço isso? Como que eu penso sobre isso? Como que eu vou saber que eu sou revestida de poder? Porque quando eu aceito a Jesus e eu recebo a salvação, em outras palavras, eu recebo a pessoa, eu sou batizada, você sabia? Quando você nasce de novo, você é batizado. Só que você é batizado, eu não estou a falar das águas, não estou a falar dos batismos nas águas, eu estou a falar do batismo em Jesus Cristo. Quando nascemos de novo, somos batizados em Jesus Cristo. Mas quando recebemos o poder do Espírito Santo, somos batizados também. Mas não é agora em Jesus Cristo, como no novo nascimento. Somos batizados no próprio Espírito Santo. Então, receber o revestimento de poder, ter esse Espírito Santo atuante, que é o nosso tema de hoje, ter o Espírito Santo atuante, de fato é ser batizado no Espírito Santo. Então Deus tanto quer que eu seja batizada em Jesus Cristo, como Deus também deseja que eu seja batizada no Espírito Santo. Porque é a pessoa e é o poder, a sua pessoa e o seu poder. Deus deseja que você ande perto, em comunhão com a pessoa dele, mas ele também sabe que existe um frio nessa terra, que nós precisamos de um casaco para andarmos nesse frio. E esse casaco é de fato o revestimento de poder. Então eu preciso da pessoa, mas eu também preciso do poder. Eu preciso da salvação, mas eu também preciso do batismo no Espírito Santo. Eu preciso, é uma necessidade, ele diz, é necessário. Deus quer te trazer para um novo nível. Então, não é só ser cristão, não é só andar na caminhada cristã, não é só gostar de algumas músicas, não é só carregar a Bíblia, mas é receba a pessoa e receba o poder, para mostrar, para anunciar, porque nós estamos aqui, irmãos, numa estação de proclamação. Nós estamos debaixo de uma unção. Olha, eu já estou cá nessa nação há 7 anos, eu estou a celebrar estive a celebrar em julho, 7 anos, e desde que eu cheguei cá, eu ainda não tinha visto um mover como Deus está fazendo nessa estação, cá em Portugal, um mover de Deus. Quando eu cheguei era tão seco, tão frio, tudo de Deus. Era tudo tão vazio de Deus. Mas eu posso ver o que Deus tem feito nesse tempo, cá em Portugal, sabe, nessa nação, na vida de pessoas. Deus tem feito grandes coisas e eu e você fazemos parte disso. Deus quer nos tirar de uma mentalidade só das nossas necessidades. Deus está nos trazendo para mostrar para os outros que Ele quer suprir as necessidades dos outros também. Deus quer nos tirar da nossa mentalidade só de estrangeiro, de imigrante, de nossas dificuldades, das nossas obstáculos. Não, Deus quer dizer, você tem a solução para apresentar para eles. Você tem resposta para mostrar para os outros. Você tem algo para apresentar para os outros. Deus está nos chamando para esse lugar, aonde você apresenta as incríveis obras, e essas pessoas não terão como contestar, porque você está revestido do poder de Deus. Quando eu conheço a pessoa, mas eu também sou revestida do poder, eu tenho a capacitação de mostrar o seu louvor, de apresentar as suas admiráveis obras, de mostrar os seus incontestáveis feitos, de louvá-lo, engrandecê-lo e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem é Deus se não o Senhor? Quem é rocha se não o nosso Deus? Porque se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele fez, Ele faz. E Ele fará. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Deus não é um Deus do Brasil, Deus não é um Deus de uma nação, Deus é um Deus que é de todas as nações. Ele é Deus da Europa, Ele é Deus de Portugal, Ele é Deus da Ásia, Ele é Deus da África, Ele é Deus de todas as nações, da Oceania, Ele é Deus, o Senhor é Deus. E você, quando consegue falar isso, revestido de poder, ninguém pode contestar, porque a verdade é a verdade. Ah, mas você não tem como mostrar, ah, eu só acredito no que eu tocar, eu só acredito no que eu vejo. Irmãos, Jesus está vivo, mas quem vai ter ousadia para mostrá-lo? Jesus está vivo. A Bíblia diz que depois que Ele ressuscitou, Ele passou 40 dias cá na terra, comendo, conversando, tendo comunhão com os discípulos. No entanto, quando chegou o momento, Ele foi recebido, elevado aos céus, e os discípulos ficaram a olhar Ele subir. Ele com carne, Ele comeu, Ele comungou, Ele conversou. Pessoas presenciaram e testificaram da sua vida. Quem é Deus senão o Senhor? Que se foi elevado aos céus e se assentou à destra de Deus Pai, está assentado num alto e sublime trono. Quem é Deus senão o Senhor? Que fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Quem é Deus senão o nosso Deus? Quem é rocha senão o nosso Deus? Quão admiráveis, não são alguns feitos, é quão admiráveis são os teus feitos. Quão grandes são as tuas obras. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele foi ao inferno e tomou as chaves do inferno. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o eterno peso de glória, porque Ele foi glorificado e assentado nas alturas. Quem é Deus senão o nosso Deus, irmãos? Ele abriu o mar vermelho, Ele fez sair água de uma rocha. Quem é Deus senão o nosso Deus? Ele cura toda e qualquer enfermidade. Quem é Deus senão o nosso Deus? Existe um clamor do Espírito para que a Europa acredite de novo. Eles acreditaram no passado, mas Deus está clamando para que nós, revestidos de poder, proclamemos para eles: acreditem de novo, acreditem mais uma vez. Não é porque você acreditou uma vez e não deu certo que Deus não é real, que Deus falhou. Não, acredita de novo. Se Deus não desiste de você, nós não podemos desistir de Deus. Europa, acredita de novo. Oh, nações, acreditem de novo. Aviva esse chão da Europa, Deus. Aviva esse chão da Europa, porque nós somos revestidos do poder e nós aceitamos, nós somos as suas testemunhas. Deus ainda está ungindo o seu povo para ser testemunha. Deus ainda está ungindo, e é a unção que nos conduzirá na vida cristã. É o ministério do Espírito que nos conduzirá nessa dispensação. Não é às vezes o muito falar, mas é sim aquilo que você crê. Aleluia. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma dispensação sobrenatural. Deus nos chama e Deus quer se mover no sobrenatural. Não, às vezes não vamos conseguir explicar, mas existem coisas sobrenaturais do Espírito de Deus que Ele vai manifestar nesses dias, nos nossos dias, no nosso contexto onde nós estamos, porque Ele revestiu do poder. Marcos 16, Ele vai dizer assim: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. E eu te pergunto: que sinais? Que sinais vão acompanhar aqueles que creem? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Por quê? Por quê? Que Jesus fala que nós falaremos em novas línguas? Porque de fato, irmãos, a primeira evidência, ou a evidência inicial, de que tu foste batizado no Espírito Santo, é o falar em outras línguas. O revestimento de poder, ele tem uma evidência inicial, e a primeira evidência é de fato o falar em outras línguas. O revestimento de poder não é somente falar em línguas, mas a primeira evidência é o falar em outras línguas. Se você de fato está e é revestido de poder, você fala em outras línguas. Ah, mas por que que eu devo falar em línguas? Ah, será que línguas não passou? Ah, será que línguas não é para alguns? Será que eu posso falar em línguas? Ah, essa coisa de línguas as pessoas inventam? Não, Jesus disse que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ou seja, línguas vai acompanhar os que creem. Se você crê, línguas te acompanham você. Se você quer, você fala em línguas. Porque a Bíblia diz que este é um sinal que acompanha os que creem. Então, se nós cremos, línguas nos acompanham. Não é algo que é só para o pastor. Não é algo que é só para alguns. Não é algo que é só que já passou. Não, a Bíblia diz: estes sinais expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos. Não passou isso. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, mas também falarão novas línguas. Somos chamados a mostrar o seu louvor. Somos chamados a falar em novas línguas. Espírito Santo atuante. Despertar o Espírito Santo em nós. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não fala em outras línguas? Ainda não fala. Mais alguém aqui que ainda não fala? Não tenha vergonha. Mais alguém aqui que ainda não fala em outras línguas? Eu queria te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar por você. E você vai falar em outras línguas. Porque a Bíblia diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, esse sinal vai acompanhar você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem me ajudar. Glória a Deus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Glória a Deus. Bom dia. Olá, tudo bem?
Tudo.
Glória a Deus. Chega para cá, faz favor. Fica aqui ao pé. Obrigado. Esses sinais acompanharão os que creem. Levanta suas mãos. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram línguas como de fogo distribuídas. Os pastores podiam vir aqui também. E eles apareceram línguas como de fogo distribuídas. E a Bíblia diz que todos que estavam naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram, porque eles receberam. Então, não é alguém que te faz falar em línguas, não é alguém que te dá isso, mas é você que recebe. Então, eu queria que você orasse assim comigo, Pai Celestial.
Pai Celestial.
Em nome de Jesus. Todos aqui já aceitaram Jesus, amém? Todos que estão cá na frente já receberam Jesus em vossos corações. Então, diga, Pai Celestial.
Pai Celestial.
Em nome de Jesus. Eu ouvi a sua palavra e eu recebi a sua palavra no meu coração. E está escrito que estes sinais acompanharão aqueles que creem. E eu creio no que está escrito. E falar em línguas é um sinal. Por isso, nessa manhã, eu recebo o batismo no Espírito Santo, que é um rio de água viva, e eu autorizo, Espírito Santo, que você me batize e que você flua através de mim. Eu recebo em nome de Jesus agora. Oh, Pai, em nome de Jesus. Podia vir aqui uns meninos.
Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.